em Romania. Caminhando no terceiro milênio. Brasil, é com alegria que hoje nós recebemos aqui nos estúdios da Rádio Vaticano, não nos estúdios tradicionais da nossa emissora, o Estúdio 2 no Palácio Pio, mas nós estamos nos Jardins Vaticanos, mais precisamente na Palatina, onde nós temos um estúdio muito particular, Assunta, da Ascensão, em que são gravados músicas de grande qualidade. É um estúdio especial. E nós trouxemos hoje para gravar, para contar um pouquinho das músicas que fazem parte do imaginário dos italianos, dois artistas brasileiros muito conhecidos aqui na Itália. O nome, uma referência, Zé Galia. Que alegria tê-lo conosco, Zé. Bem-vindo.
Que bom estar aqui de novo na Rádio Vaticano. Muito
Zé,
prazer.
Obrigado, Zé. Todo mundo, eu tenho certeza que vai ser recordado. O Zé fez uma série... quantos programas, Zé, que você fez para
a
gente?
Ah, eu perdi a conta.
Perdeu a conta, né? Era
quantos programas e quantos assuntos.
Assuntos, a música popular brasileira em todos os tipos. Né? Temos também um grande pianista. Vem lá do Rio Grande do Sul, João Tavares. João, que alegria tê-lo aqui conosco. Seja bem-vindo.
Alegria para mim também. Obrigado.
João, de que parte do Rio Grande?
Eu sou da fronteira com o Uruguai. Uma cidadezinha que se chama Quaraí.
Cidadezinha, quantos habitantes?
25 mil habitantes.
É, já é uma cidade boa, vai. Tudo bem, seja bem-vindo também.
Obrigado, senhor.
Bom, eu convidei o João e o Zé para a gente conversar. Olha, dá até nome de dupla sertaneja.
Zé e João, Zé e João, tranquilamente.
Né? Mas não é a música sertaneja que a gente vai tocar hoje, que a gente vai recordar. Zé, você, junto com o João, também girou muito a Itália, você vai sempre para a Áustria, vai à Alemanha, enfim. Tem certas músicas do repertório brasileiro que... Eu creio que não faz parte só do imaginário brasileiro, mas eu creio de todos aqueles que gostam da MPB, da música brasileira. O que, que chama a atenção, seja do italiano ou do europeu, da música brasileira? Que tipo de música que nos seus shows você absolutamente não pode deixar de lado?
Bom, existem clássicos da música brasileira que, se o artista ousa não tocar, ele não vai sair do palco antes de tocar, né? Então, esses clássicos têm músicas antigas do Brasil, têm músicas dos anos 60 do Brasil, e, vamos dizer assim, aqui na Itália, particularmente, o repertório de Toquinho e Vinícius de Moraes é um repertório muito seguido pelas gravações que teve aqui. Teve aqui no país, de cantores italianos que gravaram isso. E uma música particularmente... pedida pelos italianos aqui, é a Adoniran Barbosa, Trem das Onze, que aqui na Itália se chama Filho Único, e que foi gravada em 68 por Riccardo Del Turco, um enorme sucesso na Itália. E tem outros compositores, como Roberto Carlos também, algumas coisas, que Roberto Carlos esteve aqui em 67, foi o único artista estrangeiro que ganhou San Remo, com uma música de Sérgio Endrigo, Canzone per te. E, a partir de então, Roberto Carlos ficou muito conhecido aqui com músicas como Sentado à Beira do Caminho, né, que tem uma original italiana chamada L'Appuntamento, gravada por Ornella Vanoni.
Se você está sentado na beira do caminho, você tem, então, um encontro marcado, no mínimo, né?
Já viu, né?
L'Appuntamento, né?
E tem outros também, outros clássicos, mas eu acho que, de todas elas, aquela... mais conhecida talvez ainda seja Garota de Ipanema. Garota de Ipanema, para a nova geração, já conhece. A velha geração, Tico Tico no Fubá, talvez seja... Aqui, eles não conseguem não identificar com o Brasil.
O Tico Tico. Como é? Aqui vocês já pediram o Chico?
O Chico Chico.
O Chico Chico. Chico Chico. Interessante. Eu creio que o João pode dizer, para tocar o Tico Tico no Fubá, o Chico Chico... Tem que ter um certo virtuosismo também, não, João?
Dependendo da velocidade que a pessoa toca, né, a dificuldade aumenta. Eu posso dizer que o Tico Tico foi a segunda música que eu aprendi no teclado. Quando eu tinha 6 anos, o meu pai comprou um tecladinho e me ensinou nota por nota, Tico Tico no fubá. Isso é o meu... posso dizer que é o meu cavalo de batalha.
E qual que é o primeiro, então?
Se é Tico Tico, primeiro, é o segundo. Olha, a primeira música foi Aquarela do Brasil, mas o Tico Tico eu toco
como
muito
gosta.
Mais.
Isso. Como mais gosta. Então, vamos começar a nossa conversa, então, com o Tico Tico?
Vamos lá.
Tico Tico no fubá. E dessa vez é o Zé e o João que trazem para nós essa maravilha da música popular brasileira. Aí está, então, o virtuosismo do Zé e também do João. Zé, voltando com você, é claro, quando a gente vê você nos seus shows, é claro, o teu virtuosismo com o violão... Mostra alguma coisa para a gente aqui. Só para dizer que a gente está ao vivo, né? Para não dizer que estamos inventando coisa. Uau! Bem, Zé, é claro, as pessoas se interessam pela música brasileira por causa da bossa nova, por causa do samba, ou tem alguma coisa de diferente que atrai? É o ritmo? O que faz com que o italiano se apaixone pela música brasileira?
Então, a música brasileira ela teve várias fases, né? E, vamos dizer assim, a música brasileira ela foi até os anos 60 uma música exótica. Carmen Miranda, com o seu chapéu de abacaxis e bananas e melancias, cantava um estilo de música brasileira exótico.
Quer dizer, nós não somos mais exóticos.
Não somos mais exóticos. A partir do movimento da bossa nova, a música brasileira não é mais exótica. Quando todos os jazzistas do mundo gravaram bossa nova, não somos mais exóticos, né? Então, Tico Tico no Fubá, essa canção que vocês acabaram de escutar, foi uma canção que Carmen Miranda portou sucesso, levou sucesso no mundo. O Brasil era conhecido através do cinema, né? Através de Walt Disney. Então, tinha todo um momento político-econômico, a guerra no meio, o Brasil filo-americano, que o Brasil saiu de forma exótica pelo cinema americano. Ali foi o primeiro contato com a música brasileira, realmente, né? A partir dali, a bossa nova, falamos já do final dos anos 50, início dos anos 60, botou ou tirou o exotismo da música brasileira, porque ali entraram os acordes mais complicados de Tom Jobim, a poesia de Vinícius de Moraes e a maneira de tocar o violão de João Gilberto. E os americanos vieram ao Brasil para entender o que era aquilo. A partir daquele momento, a música brasileira foi entendida como uma música mais tecnicamente culta. Então, bem a partir elaborado. Dali, a música brasileira teve uma outra maneira de ser vista no exterior. Em 64, teve o disco Guedes Gilberto, Stan Guedes com João Gilberto, que vendeu 1 milhão de cópias e ganhou 4 prêmios Grammy. E, a partir dali, o Brasil foi considerado um país de música tecnicamente culta. Depois o disco de Sinatra e Jobim, né, que Frank Sinatra gravou pela primeira vez na carreira, um autor só, um disco inteiro de um autor só. Nunca tinha acontecido isso.
Quer dizer, o Brasil entrou pela porta da frente.
Exatamente. A partir da bossa nova, aconteceu isso.
Você, João, com a bossa nova, se dá bem?
Olha, aos pouquinhos estou aprendendo mais e mais.
Música gaúcha?
Música gaúcha também.
Também. Está aprendendo ainda?
Aprendendo ainda.
Bom, enquanto você está aprendendo, vamos tocar mais alguma coisa, então. O que vocês trazem para a gente?
Nós podíamos fazer agora uma música que todas as crianças na Itália conhecem, que é uma música do Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes dedicou essa música para um amigo dele, um escultor uruguaio, né? Que tem uma casa incrível em Punta del Este, uma casa toda redonda. E Vinícius, brincando com esse seu amigo, fez essa música chamada A Casa, que ninguém entendia essa casa, porque era uma casa que não tinha porta, não tinha teto, não tinha nada. E o Vinícius fez essa música para os netos dele, para fazer uma gozação com esse amigo uruguaio. E essa música foi um sucesso enorme no disco Arca de Noé, 1971, e foi gravada na Itália por Sérgio Endrigo também, com um projeto do mesmo nome, Arca de Noé. É um sucesso enorme aqui na Itália, A Casa.
Vamos ouvir, então, João e Zé.
essa coxina, não se poteva entrar de dentro, porque não c'era il pavimento, não se poteva andar a leto, em quella casa não c'era il teto, não se poteva far la pipi, perché non c'era il vasino lì, ma era bella, bella davvero, in via dei matti numero zero, ma era bella, bella davvero, in via dei matti numero zero.
E aí, nós ouvimos A Casa. João, olhando um pouquinho para a realidade de quem... Eu sei que você estuda piano aqui, né? Você está numa academia,
no Conservatório
Santa Cecília, famosíssimo, né? Porque Sim. eu creio que é o conservatório mais antigo da Europa, se eu não erro. O que, que significa?
É o de Roma e o de Bolonha, são, sim, os dois conservatórios mais antigos.
O que, que significa estar numa escola como essa?
Olha... a primeira impressão que eu tive aqui foi gigante a respeito de todo o conhecimento que eles passam, né? Quando se trata de programa de repertório de piano clássico, não tem comparação com as escolas que eu conheço no Brasil. Só para fazer um exemplo, né? Num programa de uma graduação numa universidade de música, um curso de bacharelado de piano no Brasil, eles têm como objetivo fazer, entre outras peças, fazer dois prelúdios e fugas de Johann Sebastian Bach. Aqui, em um ano, se faz seis. Ou seja, o exame de oitavo ano do conservatório tem que tocar os 24 prelúdios e fugas, sendo que no Brasil, em quatro anos... um aluno toca no máximo 4 ou 5 desses 24, então...
Muito mais empenhativo.
A exigência é outra, absolutamente maior.
Que conselho daria para alguém que, vamos dizer, gostaria de fazer uma experiência como a sua?
Eu acho que estudar, se comprometer com a música, né? Estudar bastante.
Se comprometer com a música. Você é casado, João, mas você se comprometeu com a música.
também.
Eu acho Digamos... que todo músico é comprometido com a música, né? Não importa se ele seja casado, tenha filho ou o quê. Ou ele é comprometido ou ele não é músico. São coisas muito...
24 horas por dia, né?
Porque a música é isso. A música é isso. O João, por exemplo, está fazendo uma experiência que é o sonho de muita gente no Brasil. Era o meu sonho quando eu tinha a idade dele. Só que eu não tinha a possibilidade de fazer. Né? O instrumento dele é um instrumento diferente do meu. Então, fazer o que ele está fazendo na Europa, né? A Europa é tradição, a Europa é cultura, a Europa é o ensino. O João ele tem uma carga horária de trabalho aqui que no Brasil ele não teria nunca. Né? Essa é a maneira pela qual o progresso se dá. É estudar muito. Tem que estudar, tem que praticar.
Quantas horas por dia você estuda?
De 3 a 5.
Muito bem. Vamos cantar, vai. Vamos cantar, vamos tocar depois dessa. Realmente, tem que ter um amor.
Um outro autor brasileiro que é muito querido aqui na Itália, a Dona Irã Barbosa. A Dona Irã, uma das primeiras músicas que ele compôs, o Adoniran era italiano de família, né? Ele era vêneto. E ele criou um personagem no rádio brasileiro que era o imigrante italiano, a maneira como o imigrante italiano falava, e ele ficou famoso por isso. E uma das primeiras músicas que ele compôs de sucesso, que foi gravado pelo Demônios da Garoa, é um samba chamado Samba Italiano, no qual ele faz uma música toda em italiano, mas um italiano muito improvável. Né? e que foi um sucesso enorme no Brasil e aqui na Itália também é conhecida, não como a outra dele, mas também é uma música bastante conhecida. Então, a coisa curiosa é isso, samba italiano.
Samba italiano. Toca João e canta Zé.
Então vamos.
Estamos de volta com o Zé e o João hoje no nosso especial aqui nos Jardins do Vaticano. João, falávamos antes com o Zé, da carreira dele, tempo que ele viajou para fora, foi para a Alemanha, foi para a Áustria, foi para o Japão. Ele já tem uma marca aqui em Roma, né? O Zé Galeia é o Zé Galeia, um pouco a expressão da MPB brasileira. Você, João. O que vai acontecer com o João agora? Porque o João está, eu creio que daqui a pouco termina, né, o conservatório. Uhum. E o que acontece com o João músico?
Bom, é uma pergunta difícil, mas o meu objetivo é ser um pianista, também um pianista concertista, né?
Eu faço a premissa isso porque... Quantos anos você tem?
27.
Exatamente. Pela idade, né, jovem idade que você tem.
É. Então, eu já faço alguns concertos solos, seja na Itália, no Brasil, Uruguai e também Estados Unidos. Já fiz dois concertos, sempre de música clássica. Mas eu sempre busco inserir arranjos de músicas populares brasileiras nesses concertos, justamente pelo fato que é a minha música, sabe? Tá no meu sangue, então eu não consigo... elaborar um programa só de clássicos eruditos, né? Eu acho que esse fato está me ajudando bastante aqui, principalmente, porque é um diferencial, né, Zé?
É verdade.
Aqui tem muita, muita concorrência, muita gente boa, né? Muito, muito pianista, uma escola muito importante. Então, se tem alguém que faz algo diferente... é mais fácil de se mover no mundo artístico, eu acho.
Tempos atrás você falava também de um projeto seu, de um CD?
Sim.
Como é que está?
Bom, eu gravei um CD quando eu tinha 12 anos, só de peças clássicas também. E agora eu estou escrevendo arranjos de músicas tradicionais gaúchas, que vou lançar um livro de partitura no Brasil esse ano, e espero gravar um CD com esses arranjos também.
Só tocado?
Só piano, só música piano. Instrumental.
E que repertório gaúcho é isso?
Então, por enquanto, eu já fiz arranjos de músicas de dois amigos meus, de Guaraí, e uma música de Porto Alegre, música nativista. Seja cantada, seja instrumental, mas eu vou fazer arranjo pianístico e instrumental.
Posso dizer que o primeiro CD eu compro, porque eu adoro música nativista. Que coisa boa. Bom, vamos tocar mais uma, vai? Zé.
Então, em 1974, teve um grande evento da música brasileira aqui na Itália, que foi o lançamento do disco Toquinho, Vinícius e Ornella Vanoni. Esse disco se chamou La Voglia, La Pazzia, L'Incoscienza, L'Alegria. Praticamente, Vinícius de Moraes e Toquinho trabalharam 10 anos juntos, de 70 a 80, até a morte do Vinícius. Então, esse disco foi o ponto alto que eles tiveram no exterior. Esse disco foi um disco gravado em presa direta, é uma coisa incrível, eles fizeram tudo no estúdio direto, e o resultado é fantástico. E a música que dá nome a esse disco é uma música feita em 73, chamada Se Ela Quisesse, com a versão de Sergio Bardotti, La Voglia, La Pazzia, L'Incoscienza, L'Alegria.
Se Ela Quisesse. Zé Galiga e João Tavares.
Se ela tivesse a coragem de morrer de amor, se não soubesse que a paixão traz sempre muita dor, se ela me desse toda a devoção da vida, e no momento, sem momentos de partida, pudesse ela me dizer o que eu preciso ouvir, que o tempo insiste porque existe o tempo que há de vir. Se ela quisesse, se tivesse essa certeza, de repente que beleza ter a vida assim ao seu dispor. Ela veria, saberia que doçura, que delícia, que ternura, como é lindo se morrer.
E assim chegamos ao final do nosso espaço desta semana. Mas nós voltamos na próxima com o Zé Galiga e João Tavares, junto com você. Até lá!
A questo punto se amo tanto bene io e te, che non ha senso tirar fuori come e perché. Cerchiamo insieme il bello della vita in un momento.